Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo o Vasco recebe o Nova Iguaçu no Maracanã pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Um jogo onde o Vasco é franco favorito para essa classificação, né? Acho que eu posso falar isso aqui sem parecer pretensioso, sem querer desprezar o trabalho do Nova Iguaçu, que está fazendo uma campanha muito boa, surpreendente mesmo, merece todos os parabéns aí pelo trabalho da temporada. Agora, por melhor que seja lá o trabalho da comissão técnica, né, o esquema tático, o revolucionário que eles possam estar implementando, né, o desempenho dos jogadores, está conseguindo arrancar, conseguiu achar ali boas peças para compor um time interessante, por mais que a gente valorize tudo isso, não dá para, numa comparação financeira mesmo, de investimento, comparar o time do Vasco com o time do Nova Iguaçu e não dizer que o Vasco tem que passar para a final desse Campeonato Carioca, né? Ainda mais a gente aqui que é torcedor do Vasco, não precisa ficar com falsa modéstia imaginando que a gente espera um cenário, uma possibilidade que não envolva o Vasco passando. Pode ser difícil, pode ser fácil, mas o Vasco na final do Carioca, eu acho que, pô, se você pegar aí 100 vascaínos, 100 vascaínos vão dizer que estão com essa expectativa. Repito, o que não quer dizer, né, que não possa haver surpresas. Porque é aquela coisa, né? E a gente comentou muito sobre esse assunto recentemente, até por conta da Copa do Brasil. Quando a eliminação é em um jogo só, o jogo eliminatório é um jogo só, ainda está mais aberto a surpresas. Você pode, um lance fortuito ali do adversário, abre o placar e aí a coisa pode degringolar. Agora, em dois jogos, essa possibilidade fica muito mitigada, não é mesmo? Até porque, quais são as possibilidades de você pegando uma equipe muito mais qualificada que a outra, dessa equipe menor conseguir superar a mais qualificada? Para mim, são duas alternativas. Ou o time mais qualificado, ele entra de salto alto, é um time, né, soberbo, acha que vai ganhar a qualquer momento, acha que quando quiser vai lá e faz um gol, entra com essa soberba, entra na preguicinha, o time mais de menor investimento entra com a faca entre os dentes, sangue nos olhos, esquema tático bem planejado, entrega dos jogadores. Quando o time bom vai ver, já está lá, né? Já tomou um, já tomou dois, vai tentar buscar o placar e às vezes fica apertado. Ou então, é um time muito novo, é um time que tem traumas recentes, tem um psicológico fraco ali, e aí de novo, por essas circunstâncias do jogo, acaba sofrendo um gol primeiro, o time se destabiliza emocionalmente, a torcida também fica nervosa, aí o time meio que amarela, vamos dizer assim, né? Sente a pressão, não consegue, se entrega, fica pior do que já estava e a coisa degringola. Para mim, o time do Vasco não se encaixa em nenhum desses dois cenários. Não acho nenhum time convencido, um time que joga de salto alto, nem acho um time frágil psicologicamente, inseguro. Muito pelo contrário, um time que foi forjado na pressão. E, repito, insisto, mesmo times com essas características, a tendência de uma eliminação viria num jogo só, quando é mais difícil de você, né, tomar o revés ali e se recuperar. Numa situação de dois jogos, pô, vamos supor que dê tudo errado e o Vasco perca do Nova Iguaçu nesse domingo, pô, você vai ter um outro jogo que você pode vencer, né? Vencer por 2-0, né? O Nova Iguaçu tem a vantagem dos dois resultados iguais, como se convenciona a falar, mas mesmo assim, né? A gente não pode aceitar, vai ser muita humilhação se o Vasco conseguir ser eliminado nessas circunstâncias. O que não quer dizer também que esse jogo aí não valha nada, não desperte nenhum interesse, ah, então tá bom, né? Não vou nem acompanhar, deixa para acompanhar só na final. Acho que, principalmente depois desse jogo aí contra o Água Santa, a gente não pode mais assumir esse discurso, né? Se o jogo contra a Portuguesa, a goleada contra a Portuguesa, começou a dar no vascaíno essa sensação de que o time tá pronto, o time virou uma máquina, aqueles primeiros 20 minutos contra o Água Santa meio que reforçaram essa impressão. O que se serviu depois mostrou que esse time do Vasco tá longe de estar pronto, tá longe de estar azeitado, tem muito ajuste para fazer ainda, para conseguir chegar no time que a gente espera. E esse jogo, esses dois jogos, né, esses confrontos contra o Nova Iguaçu, vão, para mim, cara, ser perfeitos para isso. É a última chance que a gente tem, é o último adversário, sem ser de Série A, que a gente deve pegar na temporada, até na Copa do Brasil. Vai ter o sorteio ainda, mas são grandes as chances da gente já pegar um time de Série A na próxima fase. A gente tá pegando o Nova Iguaçu, que eu acho que nem fase tá, né? Não tá indo na Série D. E pode ser a última chance do Vasco fazer esses ajustes finais. A proposta do Vasco, a proposta de jogo do Ramon Dias para esse ano é muito interessante. A gente viu ali naqueles primeiros 20 minutos, o Vasco com 75% de posse de bola, rodando a bola pelos lados, tentando achar a brecha, saindo tocando, carrossel Cruz Maltino, mostrou um vislumbre do que pode acontecer, mas na sequência a gente viu um vislumbre também do que pode acontecer de errado com essa proposta de jogo ousada que o Emiliano e o Ramon Dias estão propondo e que é difícil de executar mesmo. Precisa de muito treinamento, precisa, né, de muita entrega, comprometimento para fazer funcionar. Quando funciona, cara, é uma maravilha. Mas se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, né? A gente vê, inclusive, todo mundo tentando fazer. Até esses clubes pequenos tentam fazer esse estilo de jogo, mas é mais complicado do que parece. Exige, que nem eu já falei, muita disciplina tática, muita a questão física, né? O time tem que estar na ponta dos cascos e precisa de um treinador que saiba também fazer implementar nos treinamentos. E precisa de elenco, né? Precisa de peças qualificadas para fazer esse jogo funcionar. Se você peca em qualquer um desses quatro elementos aí, a coisa já não funciona direito. E aí abre ali uma fresta na proposta de jogo, onde normalmente os adversários exploram para conseguir acabar até vencendo as partidas, né? Então, acho que esses dois jogos, né, com intervalo de uma semana no meio para a gente treinar, vão ser os momentos decisivos para o Vasco fazer as mudanças que julga necessárias para tentar chegar um pouquinho mais ali, né, com um esquema um pouquinho mais aceitado para as finais do Carioca e, na sequência, já o início do Campeonato Brasileiro, onde aí a gente sabe, o sarrafo sobe, cada jogo é uma final. A gente, depois de anos e anos de pontos corridos, já aprendeu, né, cara? Cada rodada é uma final, tem que ficar pontuando em tudo quanto que é jogo. Se deixar escapar um pouco ali a posição na tabela, depois é difícil de recuperar. Então, o Vasco já tem que entrar o máximo possível na ponta dos cascos. Falta pouco tempo. A impressão que passa daqui de fora é que ainda tem bastante coisa para ajustar. Mas o desafio está posto aí. E que nem eu falei, o Nova Iguaçu me parece, com o sparring, vamos dizer assim, é ideal para esse momento, para a gente alinhar, porque não é um time de primeira divisão, não tem a qualidade técnica de primeira divisão, de dificuldade, mas também não é uma carne assada. É um time que já mostrou aí que se você vacilar, se você dar brecha, os caras vão saber explorar as deficiências, né? A gente espera que, caso isso aconteça, isso não redunde em gols, né? Porque senão os caras podem acabar até vencendo a gente. Mas no mínimo expor, mostrar a onça de perigo, falar, ó, o meio continua aberto, ó, as laterais estão sendo mal cobertas, a bola aérea tá perigosa. Eu acho que se a gente falhar nesses pontos, por exemplo, defensivos, e na frente também, a gente pode ver, né, ó, a gente está com dificuldade para conseguir chegar na linha de fundo, a gente não consegue finalizar direito, criar oportunidades. Eu acho que todos esses aspectos que envolvem o jogo de futebol, o Nova Iguaçu, ele vai impor uma dificuldade suficiente para a gente ver se está funcionando ou se não está funcionando. Cara, aí sobre as polêmicas, o que falta então para alinhar? A proposta, eu acho que depois aí de 2 meses de temporada, a gente meio que entendeu qual que é a proposta que os Dias vão tentar para o Vasco aí, né? Que é uma proposta de fazer esse jogo, esse futebol total, sair tocando lá de trás, valorizar a posse de bola, marcar pressão, marcar saída, subir a marcação no alto para sufocar o adversário na saída de bola. Esse é o futebol ideal que o Vasco procura. É um futebol que a gente sabe que não dá para implementar o tempo inteiro. É difícil de você jogar 90 minutos com a intensidade que esse esquema de jogo pede. Mas se você conseguir jogar mais de 20 minutos, né, conseguir jogar, sei lá, 40, 60 minutos, já melhora. Ou então, mais importante até, não precisa jogar tão bem por tanto tempo, mas é importante que quando você não esteja jogando com essa intensidade, você também não jogue tão mal. Não se exponha tanto que nem o Vasco se expôs quanto o Água Santa, por exemplo. Para mim, o grande interesse nesses jogos contra o Nova Iguaçu é ver justamente como o Vasco vai tentar sanar esses problemas que a gente tem visto nos últimos jogos, né? Desde o jogo contra o Botafogo, pelo menos, que as questões lá, a entrada do Godamês, o meio-campo exposto, a questão de manter o esquema com três zagueiros ou não, né? Que pareceu que ia ser um esquema, uma boa solução no começo da temporada. De repente, agora a gente já se questiona se ainda faz sentido, né? Essas são as questões que estão postas e que a gente vai ver como é que o Ramon vai resolver aí nesses dois jogos. E eu acho que, a grosso modo, né? Vou falar uma verdade aqui, mas a grosso modo, tem duas opções. O Ramon tem para resolver nesses dois jogos, né? Uma é fazer mudanças, tentar mudar, e aí a mudança pode ser técnica, tática, de postura, não é que eu tô falando de técnica. Técnica eu tô falando basicamente de trocar peças. E aí trocar peças, a gente pode tanto falar em posições em que a troca ela só se baseia numa questão de quem é melhor mesmo, de quem pode render mais, né? Tô falando aqui, por exemplo, do Zé Gabriel ou do Sforza como primeiro volante. Quem que deve ser o titular? Basicamente, quem o Ramon achar que pode render mais. Porque o esquema do Vasco, a proposta de jogo do Vasco, não vai mudar com o nosso primeiro volante sendo o Zé Gabriel ou sendo o Sforza, entendeu? As características são meio parecidas. A função deles em campo vai ser meio parecida também. É o cara que tem que proteger ali a entrada da zaga e, quando o Vasco estiver com a bola, ajudar um pouco ali na saída de jogo. E essa é a função. Agora, outras posições já envolve, né? É uma mudança técnica, você está mudando o jogador, mas acaba com isso envolvendo uma questão de postura também. Por quê? Porque não temos um elenco super qualificado, não temos um jogador que engloba todas as características que algumas posições precisam ter. Estou falando aqui pensando na posição de segundo volante, né? O que a gente espera de um segundo volante moderno? Um cara que consiga marcar com a intensidade e a mesma qualidade que ele tem para marcar, ele tem para apoiar lá na frente. Um jogador total, né? A gente não tem no elenco do Vasco atualmente ninguém com essas características, né? Quem mais se aproximava desse tipo de jogador era o Paulinho, que está machucado, está fora da temporada. Diante disso, se apresentou uma questão, é do cobertor curto, né? A partir do momento em que a gente não tem um jogador com todas essas características, que característica a gente vai tentar priorizar nessa posição? A escolha do Ramon até aqui tem sido, cara, vamos botar então um jogador que ajuda mais no ataque, que é o Galdamez. Um jogador que, cara, tem uma qualidade no passe muito interessante, consegue virar a bola no meio campo, ele não fica só nesse passe burocrático, ele tenta também lançamentos, faz inversões de jogo, isso ajuda muito, principalmente numa proposta de jogo que é do Vasco, né? De quer manter a posse de bola, quer sair tocando lá de trás, tem um jogador que erra poucos passes, um jogador que consegue ver os companheiros se apresentando, né? Ajuda muito, e também consegue se apresentar para receber a bola e fazer esse toque, ajuda muito, né? Então ele tá optando por esse jogador que reforça a gente com a posse de bola ofensivamente, mas que defensivamente, quando a gente não tá com a bola, ele deixa a desejar na marcação. E aí você poderia trocar ele pelo Cocão, que é um jogador que entrega muito na intensidade, marca mesmo, aquele jogador que, pô, aquele volante clássico, carrapato, ele tá no campo todo, ele tem essa velocidade pra ir dar o bote lá na frente, e se toma o come, ele consegue se recuperar lá atrás. Muitas vezes, se ele toma o come, ele não perde a passagem também, né? Um jogador que sabe jogar duro também. Então, optar por um Cocão em campo seria optar por um esquema em que você reforça essa parte defensiva. Por mais que, lá no ataque, até apesar do Cocão também ter apresentado qualidade para sair jogando, não é um zero à esquerda com a bola no pé, não tem, né, a mesma qualidade, o mesmo refino que o Galdamez. Então tem essa opção também de troca técnica que mexe no, na parte tática. Pode fazer movimentações que mexam mais na parte tática mesmo. E aí estamos falando de mudar do esquema de três zagueiros, voltar para o esquema 4-3-3, né, que nem o Vasco jogava no passado, e que nem o Vasco vem tentando aí. Normalmente o Vasco começa jogando com três zagueiros, e no intervalo, no começo do segundo tempo, já abre mão de um dos zagueiros para colocar mais gente no meio campo. A gente já discutiu bastante isso nas últimas preleções e nos últimos pós-jogos, porque para mim é uma questão aí, uma mais premente, a que mais grita quando a gente pensa nos jogos e quando a gente termina de assistir os jogos, é essa questão: vamos abrir mão de um volante, vamos abrir mão de um zagueiro, né? E tem até a questão da postura do time mesmo, que até ultrapassa a questão do esquema tático, se joga com três zagueiros ou se joga com dois volantes, que é justamente, cara, vamos jogar mais ofensivo, marcando lá em cima, subindo a marcação, ou será que a gente tem que tentar jogar marcando mais atrás, mais por uma bola, mais fixado lá atrás, montando o ônibus lá atrás? que foi como a gente jogou contra o Flamengo, contra o Fluminense. A gente fala muito do Galdamez, que enfraquece o meio campo, mas a gente jogou com o Galdamez já contra o Fluminense, e foi 0-0. Fluminense, campeão da Libertadores, time de inicismo, que toca a bola, que sabe jogando, que favorece o ataque. Teoricamente, um adversário que, com tudo que a gente critica o Vasco, né, era para pôr o Vasco na roda. E quem ficou na roda foi o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco preparou um esquema especial para enfrentar o Fluminense. E com os mesmos jogadores, com os mesmos jogadores. Então, essa pode ser uma questão também, né? O Vasco pode escalar o mesmo time, os mesmos jogadores, o mesmo esquema tático, 3 zagueiros, mas a postura é diferente. A gente não vai marcar lá em cima. Não vamos marcar a saída de bola. A gente vai ficar aqui atrás, esperando os caras. Vamos tentar aqui uma ligação direta. Galdames, o Galdames pisa pra caramba na área. Galdames, tu não vai se meter lá na área, não. Você vai jogar de segundo volante preso aqui, ó. Não quero você chegando só até o meio campo aqui, dá a bola pros atacantes e volta. Porque a sua função fundamental nesse esquema tático vai ser ficar aqui atrás. A gente quer o seu passe, a qualidade do seu passe, mas ó, só aqui, ó, da nossa intermediária até no máximo a intermediária do outro. Não vamos deixar você se soltar porque a gente quer esse meio campo protegido. Entendeu? Então, assim, essa postura também a gente pode ver, né? Não acho que vai ser agora, contra o Nova Iguaçu, mas eventualmente na final do estadual e no Campeonato Brasileiro a gente pode começar a ver isso. O que eu acho que vai acontecer, que eu tô falando aqui das mudanças que o Ramon Dias podia fazer, e eu não falei de outra possibilidade, que é não fazer mudança nenhuma. E que é o que eu acho que vai acontecer. Eu, parando para pensar, o que eu acho que vai acontecer, e dado, vendo os últimos jogos do Vasco, né, o que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte: qual vai ser o pensamento do Ramon? Cara, a gente tá tentando esse esquema já mostrou que pode dar benefício, já mostrou que pode dar muito ruim, mas já mostrou que pode dar muito bom também. E a gente vai aproveitar agora para jogar mais. Que nem eu falei também, é um esquema que é difícil, é um esquema que precisa de muito treinamento, é um esquema que, né, você precisa jogar bastante para aquela coisa ir incutindo nos jogadores. Então eu acho que a linha que o Ramon vai adotar vai ser essa. Vai manter a mesma escalação, vai tentar fazer com que, com esses jogadores mesmo, os problemas que a gente vê, que a gente tem visto, se resolvam, para de novo, né, que esses 20 minutos bons que a gente tenha visto contra o Água Santa virem 40, virem 60, ou que, para pelo menos, a gente, quando não estiver jogando com tanta intensidade lá na frente, a gente consiga, pelo menos, não se expor tanto lá atrás. E aí, cara, de novo, a situação contra o Nova Iguaçu fica excelente para isso. A gente tem um jogo contra eles agora, depois tem uma semana de treinamento, vamos ficar uma semana para jogar, e a gente vai ver no final de semana que vem o quanto que o time melhorou. E aí, qual que é o problema desse esquema? É se chegar lá no final do segundo jogo contra o Nova Iguaçu e perceber, não conseguimos resolver os problemas, as fraquezas estão todas expostas aí ainda, e aí como é que faz, né? Como é que faz quando for enfrentar o Flamengo ou o Fluminense, que vão estar vendo esses jogos também, já vão estar vendo as fraquezas do Vasco e com certeza vão explorar para cima. Aí vai deixar para só mudar naquela hora o esquema tático? Não sei, né? Ou vai, pode fazer também, que nem tem feito aí, né? Começa com um esquema, no segundo tempo muda para outro, vai testando 2 esquemas ao mesmo tempo. O Ramon tem feito isso, o que por outro lado mostra, né, que ele por mais que tenha esperanças nesse esquema aí, com 3 zagueiros e de futebol total, ele já trabalha com um plano B ali, para caso isso não funcione, porque o tempo tá correndo contra a gente, né? O campeonato vai começar para valer, a temporada vai começar para valer, a gente precisa ter um time que não vacile, que jogue com mais eficiência, porque a partir de agora os jogos vão ser cada vez mais difíceis. Mas é isso, né? Vamos pro jogo então, vamos ver a postura. Eu acho que a escalação, insisto, acho que vai ser a mesma dos últimos jogos aí, o time que a gente tá acostumado a ver, Léo Jardim no gol, a zaga com 3 zagueiros, o Léo, o Medel e o João Vitor, meu campo, acho que ele vai insistir com o Zé Gabriel. Não viu esforço ainda jogando bola o suficiente para fazer o Dom Ramon barrar o Zé Gabriel, aquela coisa do antiguidade é posto, né? Aquela lei não escrita do futebol. Meu campo com o Galdames e o Paier, né? Formando meu campo. E aí lá na frente a gente joga com o, acho que vai ser o Alisson mesmo e o Verret. Na verdade, o Paier jogando ali mais para esquerda, o Alisson mais para direita e o Verret mais centralizado. Em relação ao último confronto, né, a única derrota, vale lembrar também, que a gente teve na temporada aqui foi pro Nova Iguaçu, mas eu acho que a situação agora é completamente diferente, né? A gente vai com o time titular, a gente vai com o time muito mais focado, a gente vai jogar num campo muito melhor do que lá em Uberlândia, por mais que o gramado do Maracanã não seja nenhuma maravilha também, não é igual aquele campo do Uberlândia, e principalmente com o VAR e com todos os olhos voltados para o Vasco, dificilmente a gente vai ver uma arbitragem permissiva, como foi naquele jogo onde o Nova Iguaçu, cara, abriu a caixa de ferramentas, desceu o sarrafo contra a gente e a arbitragem ficou lá como se não fosse com ela, não é mesmo? Então, é isso posto, acho que o ideal, qual que seria o placar ideal para o Vasco? Cara, pelo menos abrir aí um 2x0, né? Abrir um 2x0, a gente iria para o jogo seguinte com o Nova Iguaçu precisando repetir, né? Devolver o placar para poder chegar nas finais, ganhar a gente de 2 gols de diferença também. Difícil, né? Fica difícil. Então, se a gente conseguisse ganhar por pelo menos 2 gols de diferença, a gente meio que já sacramentava aí essa semifinal. Não sei se vai acontecer, né? Não sei se vai acontecer. O jogo contra o Água Santa já deixou a gente um pouco mais ressabiado. A gente tem sofrido muitos gols, né? 2x0 significa que a gente não tomaria gols, que é uma coisa que a gente não tem visto. Fora o jogo contra a Portuguesa, que a gente ganhou de 4x0, sofremos gols contra o Água Santa, sofremos gols contra o Marcílio Dias, contra o Volta Redonda, do Botafogo também. Então, assim, a gente já vem um tempo aí, né? Com a defesa dando brechas e sofrendo muitos gols. Então, eu vou apostar o placar que eu vou apostar. Vai ser 2x1. 2x1. Vasco vence, né? Joga pelo empate já no jogo da volta, mas não consegue, né, aquela vitória categórica. Os gols eu vou postar aí do... De novo, gol do Paê e um gol do Verrete. Paê dando assistência para Verrete, Verrete dando assistência para o Paê. Mas quem vai saber o placar mesmo é o Kim Vascaíno, que foi o cara que comentou lá no Twitter antes do jogo contra o Água Santa. Ele postou lá, a gente naquela expectativa ainda na goleada da Portuguesa, e ele postou lá no dia anterior à partida: o Vasco vai ganhar nos pênaltis com o último gol sendo do Verrete. Então quero ver agora qual vai ser o palpite do Kim Vascaíno, para ver se ele é saca mesmo de futebol, é evidente, ou só deu sorte na última partida. Beleza? Vamos ver então como vai ser esse jogo aí no domingo. A gente, a expectativa, né, se não der certo e nada der errado, é voltar ou no domingo mesmo, ou mais provável, na segunda-feira, para comentar essa partida aqui. Espero contar com a audiência de vocês, e até lá a gente vai se falando.